Sejam bem-vindos à TV Câmara, a imagem da cidadania. Hoje é terça-feira, dia 6 de setembro de 2022. Você está assistindo à 51ª reunião ordinária da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Te convido a acessar o nosso site e ficar por dentro de tudo o que acontece aqui na nossa Casa Legislativa, assim como nas nossas redes sociais. Postamos diariamente as notícias, as reuniões e o calendário de eventos que acontece aqui na Casa Legislativa. Ontem, por exemplo, postamos a notícia que a CPI da Educação terá os trabalhos prorrogados. A portaria 102/2022 prorrogou por 60 dias a finalização dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito. A matéria completa está no nosso site e você pode acessar e ficar por dentro. Hoje, na ordem do dia, temos um projeto de lei em pauta de autoria do Executivo Municipal. Se você quiser ter acesso ao projeto, também está lá no nosso site, na nossa matéria da reunião ordinária de hoje. Para o uso da Tribuna Livre, o cidadão Alessandro Ramos de Melo falará sobre as políticas públicas para a juventude e a importância do Conselho Municipal em suas ações. Alessandro também já está em plenário e fará uso aqui na Tribuna Livre. Desejo uma ótima tarde de trabalho aos senhores vereadores, boa discussão e você de casa uma excelente tarde. Fique com a gente, acompanhe a votação dos projetos e também os pronunciamentos dos vereadores. Agora, para a abertura oficial dessa reunião ordinária, eu passo a palavra para o presidente da Câmara, vereador Eduardo Print Júnior. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas do dia 6 de setembro de 2022, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 51ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do vereador Wesley Jarbas que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso. Solicito também do vereador Israel da Farmácia que faça a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome, o Altíssimo. Para de manhã anunciar a Tua benignidade e todas as noites a Tua fidelidade. Sobre o instrumento de 10 cordas e sobre o saltério e sobre a harpa com som solene. Pois Tu, Senhor, me alegraste com os Teus feitos e exultarei nas obras das Tuas mãos.
Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 11. Se depois da primeira sessão celebrada para as eleições ficarem 1 ou 2 cargos por preencher, será realizada uma segunda sessão. E se necessário for, uma terceira.
Obrigado, vereador Wesley Jarbas e também vereador Israel da Farmácia. Coloca em discussão... Solicita a presença de vereadores em plenário para aprovação da ata. Vereadores presentes, Ana Paula do Quintino, Ney Burger, Israel da Farmácia, Wesley Jarbas, Zilton de Aguiar, Rodrigo Caboja e José Brás. Coloque em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários que não se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito do nobre secretário que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Uma boa tarde a todos. escrito para uso da tribuna, o senhor Alessandro Ramos de Melo, com o tema As Políticas Públicas para a Juventude e a Importância do Conselho Municipal em Suas Ações. Correspondências do Legislativo. Ofício número 29/2022, Gabinete Vereador Rodson dos Hamilton, justificando sua ausência na reunião ordinária do dia 6 de setembro de 2022, por reunião previamente agendada. Ofício número 170/2022, Gabinete Vereador Edson Souza, indicando o vereador Flávio Marra como vice-líder do Executivo, baseando-se no artigo 59, parágrafo 2º do Regimento Interno. Ofício número 27/2022, Gabinete Vereador Diego Espino, comunicando sua renúncia ao pleito eleitoral do decorrente ano para o cargo de deputado federal pelo Partido Social Cristão. Do Executivo, Ofício Segov, número 1298, que responde indicações de número 830/2022, de indicações 1010-1011 de 2022, da vereadora Lohana França, e 830/2022 do vereador José Brás. Ofício Segov número 1299/2022, respondendo indicações de número 690/2022 do vereador Wesley Jarbas, indicação de número 893/2022 do vereador José Brás, indicações de número 1004 e 1005 vereador Rodson dos Hamilton. Ofício Segov número 1300/2022, respondendo indicações de número 963, 964, 974 de 2022 do vereador Rodson dos Hamilton e indicações de número 991/2022 do vereador Flávio Marra. Ofício Segov número 1301/2022, respondendo requerimento de número 353/2022 do vereador Zé Brás. De terceiro, ofício número 44/2022, Conselho Municipal de Educação de Divinópolis, Comed, informando a realização de reunião extraordinária no formato online, no dia 5 de setembro de 2022, às 17 horas, através da plataforma Google Meet. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, secretário Zé Brás. Solicito também a gentileza de fazer a leitura das proposições, das indicações, requerimentos, moções, congratulatórios, de pesar, apoio e também de repúdio.
Projeto de lei ordinária do Executivo Municipal número 66/2022. Altera o número de vagas para o cargo de assistente educacional previsto no anexo 5º da Lei número 7.290, de 11 de fevereiro de 2011, que dispõe sobre o plano de carreiras, cargo e salário dos servidores da educação do Poder Executivo do município de Divinópolis e da outras providências. Autoria, Executivo Municipal. Indicação de número 1098/2022. Solicitando o Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de realizar operação tapa-buracos em toda a extensão da rua Antônio Isaac Ferreira, bairro Rancho Alegre, sentido rodovia Ermida. Autoria, vereador Ademir Silva. Indicação de número 996/2022. Solicitando o Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que seja feito um estudo de viabilidade de se colocar um sinal de trânsito na Avenida 7 de Setembro com a Avenida Divino Espírito Santo, no centro, vereador Edson Souza. Moção de pesar número 32/2022. Moção de pesar pelo passamento de Brasilina Maria da Silva. Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 1105/2022. Solicitando do Executivo Municipal fiscalização na rua Pedro Francisco, no bairro Santos Dumont. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 1106/2022. Solicitando ao Executivo Municipal que seja feita a fiscalização na rua Pedro Francisco de Oliveira, bairro Santos Dumont. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 1107/2022. Solicitando ao Executivo Municipal que seja realizada a pavimentação asfáltica ou poliédrica da Avenida Ana Angélica, bairro Terra Azul, vereador Flávio Marra. Indicação de número 1089/2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de atualizar a legislação municipal em consonância com a Lei Federal número 13.656 de 2018, estabelecendo isenção do programa, isenção do pagamento da taxa de inscrição em concursos públicos para o provimento de cargo efetivo ou emprego permanente em órgão da administração direta ou indireta de qualquer dos poderes do município aos candidatos que pertencem à família escrita no CAD único para programas sociais do governo federal, cuja renda familiar mensal per capita seja inferior ou igual ao meio salário mínimo nacional, e aos candidatos doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde. Autoria, vereadora Lohana França. Indicação de número 1090-2022. Solicitando ao Executivo Municipal junto ao órgão competente a possibilidade do município se adequar aos ditames da Lei número 13.234, de 2015, que alterou a Lei número 9.394, de 96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, por meio da criação de um protocolo de um cadastro municipal para identificar os alunos com altas possibilidades ou com alta habilidade ou superdotação na educação básica, bem como da elaboração de uma política de atendimento a essas pessoas dentro de uma rede municipal de ensino. Autoria, vereadora Lohana França. Indicação de número 1091-2022. Solicitando do Executivo Municipal que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de atribuir um código de endereçamento postal CEP para todas as ruas do bairro Frei Galvão. Autoria, vereadora Lohana França. Indicação de número 1100-2022. Solicitando do Executivo Municipal junto ao órgão competente que seja feita a limpeza e patrulhamento da rua Marajoara, entre as ruas Anhanguera e Guajajara. Autoria, vereador Rodson dos Hamilton. Indicação de número 1001-2022. Solicitando ao Executivo Municipal junto ao órgão competente que seja feito patrulhamento em toda a extensão da rua Professor Aristóteles, no bairro Floresta. Vereador Rodson dos Hamilton. Indicação de número 1102-2022. Solicitando ao Executivo Municipal junto ao órgão competente que seja feito o patrulhamento da rua Antônio Cassiano de Alcântara, abaixo da rua Limeira, no bairro Floresta. Autoria, vereador Rodson dos Hamilton. Indicação de número 1103-2022. Solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, a possibilidade de realizar a operação do tapa-buraco na rua dos Flamboyantes, no bairro Primavera. Vereador Neiburger. Indicação de números 1104-2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, realizar a operação tapa-buracos nas seguintes ruas do bairro Jusa Fonseca. Lauro Machado, em toda a sua extensão, Barcelona, no trecho entre as ruas João Dias e Alexandrina Figueiredo. Vereador Neiburg. Indicação de número 1118-2022. Solicitando manutenção e recomposição de calçamento, limpeza e capino da rua Nicarágua. Vereador Roger Viegas. Indicação de número 1127-2022. Solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, que seja providenciada a possibilidade de execução do seguinte serviço: realizar a operação do tapa-buracos com reposição de massa asfáltica da rua Pernambuco, próximo aos números 1580 e 1900. Vereador Caboja. Indicação de número 876-2022. Solicitando ao Executivo Municipal dirigir um fiscal de postura a fim de fiscalizar e tomar as providências cabíveis junto ao proprietário do imóvel localizado na rua Fernão Dias, entre os números 975 e 991, bairro Porto Velho, aplicando os dispositivos da Lei Municipal 7.704 de 2013 e Lei Municipal 8.384 de 2017. Autoria, vereador Zé Brás. Indicação de número 885-2022. Solicitando adicionar a linha de transporte público que dá acesso à comunidade dos Lopes, o horário de 5h30 da manhã. Autoria, vereador Zé Brás. Indicação de número 877-2022. Solicitando ao Executivo Municipal instalar pelo menos duas lixeiras na rua Cruz e Souza, esquina com a rua Guapé, no bairro Morada Nova. Vereador Zé Brás. Requerimento de número 384-2022. O vereador que presente subscreve nos termos regimentais vem requerer de Vossa Excelência que, depois de ouvir o soberano plenário, seja encaminhado ao prefeito municipal Gleice Gontijo Azevedo este requerimento, solicitando que aprecie a necessidade de alocar um assistente social no Centro de Atendimento ao Cidadão, CAC, da nossa cidade, para subsequente execução laboral junto ao tratamento fora de domicílio, TFD. Autoria, vereador Zé Braz. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, viu, vereador Zé Braz, pela leitura dessa tarde. E eu convido o senhor Alessandro Ramos de Melo, que irá falar sobre as políticas públicas para a juventude e a importância do Conselho Municipal em suas ações. Convido o senhor Alessandro para dirigir a tribuna livre e informa ao tribuno que assinou um termo de responsabilidade conforme o artigo 267 ao 270 do regimento interno desta casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição na tribuna livre. Terá direito a 10 minutos para se expressar.
Boa tarde a todos, né? Em nome do senhor presidente, Prince Júnior, que eu conheço há uma longa data, né? Vereador Wesley Jarbas, vereador Eduardo Azevedo, que está aqui também, que fala muito, né, sobre a juventude. Cumprimento todos os demais vereadores e o plenário, né? Primeiramente, senhor presidente, eu gostaria de fazer um minuto de silêncio, né, em nome da jovem Ingrid, que foi assassinada há 6 meses atrás na cidade, filha de um candidato a vereador, músico e comerciante da cidade, Carmo de Cajuru, tomou um tiro, né, na cabeça, foi vítima de... Ela morava com um rapaz aqui, o rapaz tinha vínculo com crime, mas não tem detalhes não, mas ela foi morta, o rapaz também. A única coisa que fala é que ele estava com tornozeleira eletrônica e ele tinha passagem por tráfico e tudo, e o cidadão de Divinópolis, 22 anos, e ela 21 anos, há 6 meses atrás, foram mortos, né, a tiros. E se fala muito em tanto feminicídio, né, quanto morte de jovens, né, e tudo. E eu, como jovem que já fui, não sou mais, né, mas eu lidero jovens, inclusive na cidade, na Instituição Universal do Reino de Deus, somos mais de 200 jovens que fazemos projetos em centenas de bairros da cidade, né, de assistência social, de assistências básicas, a absorvente para meninas, para mulheres, para presidiárias e presidiárias, a socioeducativa e por aí vamos. Fora a parte espiritual, que é a mais importante, e tirar das ilusões. Então, um minuto de silêncio, né? Em nome da Ingrid Costa, filha do João Costa, né, do bairro Alvorada, que foi um candidato e um agente político da cidade, também comerciante, Carmo Cajuru. Beleza. Primeiramente, também, né, pedir desculpa a qualquer erro, né, somos humanos, a política é algo impessoal, não somos, né, aqui pessoas, somos cadeiras representadas, e tudo que tem, não existem inimigos, existem adversários, né, e eu creio que, muitas vezes, por imaturidade nossa, das pessoas e dos representantes, a gente levanta muitas questões e que acabam indo para o lado pessoal e não deve, né? Não se deve. Até porque todo mundo está aqui para acertar, mas está possível de erro, que somos humanos. Já usei essa tribuna várias vezes e falei de alguns assuntos, inclusive da organização de juventude, ecoturismo e outras coisas. Então, estou aqui para pontilhar alguma coisa que eu falei sobre a organização de juventude, sobre o Parlamento Jovem 2023, né? Que eu já conversei com o presidente, já está, a Câmara já está estudando as possibilidades aí, está ingressando. E a organização da juventude, ela parte do princípio de que os jovens, e jovem que já fui, né, a gente é muito sem direção dentro do espaço capital e dentro da sociedade como um todo. E não por falta de direcionamento como um todo, mas às vezes até por excesso, principalmente agora nesse momento de conectividade, né, de comunicação, redes sociais, digitais e tudo, o poder da internet, né, bombardeio de informação, de direcionamento, e os jovens, né, eu como fui, lembro, né, às vezes cheio de achismo, cheio de vontades, acabam entrando em caminhos que não seriam tão interessantes. Né? Então eu creio que com a organização da juventude, a gente pode, além de organizar as juventudes, que são infinitas, né, de Divinópolis, são mais de 220 mil habitantes, creio que tem mais 50 mil jovens entre 15 e 29 anos, né, são mais de 200 bairros, que se a gente parte do princípio da organização, a gente consegue, né, líderes, lapidar líderes e líderes de fato, não apenas líderes, né, de achismos, né, líderes que entendam a realidade do universo da juventude de Divinópolis, né, setorização, né, cada bairro é uma realidade, né, e cada grupo de jovem defende uma ou várias, né, demandas. Então, partindo do princípio de organização, a gente consegue lapidar líderes, dividir responsabilidades e multiplicar, né, resultados, ideias, criatividade, porque muitos jovens, né, e muitos líderes que irão se despertar vão ter mais espaços, né, junto com os jovens que já estão despertos, estão se organizando na sociedade, eles vão ter mais espaço para trazer ideias, trazer as noções, né, e o que está rolando na realidade de cada um, do bairro, né, da cidade como um todo, dos nichos, dos núcleos, dos coletivos. Então, a organização, ela é extremamente essencial. Desde quando eu lido com política, que foi em 2002, hoje vão fazer 20 anos que eu fui filiado da UPAN, né, já que falei aqui, fui vereador em Carmo Cajuru, fui presidente da Câmara em 2011, fui vice-presidente, duas vezes secretário, ordenador de despesa, né, da Câmara do Município. Então, assim, aprendi, por causa de uma pista de skate, um bloco de carnaval, a importância da política. Inclusive, eu carrego uma cicatriz na minha personalidade, que é o Tusquela, né? Fala Tusquela, que é a linda imprensa aqui marrom que existe na cidade, né? Criaram uma estação quando eu fui vereador e tudo, e aí superdimensionou uma ideia do Tusquela, né? Que é Alessandro Ramos, que na época era, e realmente tinha farra, festa, folia, e achava que o Tusquela é doidão, eu já usei droga, né? Estou me abrindo aqui, e não tenho vergonha disso, hoje, para a honra e glória de Deus, né? Tem minha experiência, minha cicatriz e minha tive minha libertação, né? Não tenho mais compulsão com drogas. E eu penso o seguinte, que dentro do que eu vivi, o tanto que eu fui atacado, ainda sou, né, que tem essa cicatriz Tusquela, que as pessoas não entendem que a importância da organização e da participação do jovem na política é para despertar o que foi desperto em mim e o que é desperto em vários aí que eu sei. Eu era um jovem que queria uma pista de skate e mais movimento cultural na minha cidade, cansado de juntar com a galera e assinar abaixo assinado para representantes do legislativo ou do prefeito, né, como candidato a prefeito e vereadores, que prometiam pra gente a pista de skate e tudo, né, cansado de ouvir e não ver se cumprir, eu entrei, não fui eleito na primeira por 36 votos, na segunda me empenhei e fui eleito o terceiro vereador mais bem votado, 425 votos, na cidade de 11 mil eleitores, e eu me encontrei num impasse. Eu cheguei, já eu não sabia nada. Aí eu descobri, tem mesa. Eu falei, mesa que eu conheço é mesa de pocadeira. É a mesa diretora. Aí eu fui aprendendo, fiz cursos, orçamento público, plano diretor, políticas públicas para juventude, fui aprendendo. Mas, lamentavelmente, o que eu ia aprendendo não tinha encaixe na política assistencialista que eu vivia em Carmo Cajuru, que inclusive ainda existe, né? E não se dava valor à ciência política, né, às causas de organização da juventude como uma forma científica de empoderamento da juventude, para que não eu fosse o líder da juventude, mas que eu fosse um líder de atrair a juventude para que ela seja, né, no caso hoje, protagonista de mudanças, transformações em sua vida, em sua casa, em seu bairro, em seu município, estado, Brasil e mundo, porque política, né, é da hora que a gente dobra as cobertas de manhã cedo até as questões ligadas à política global. Então, assim, eu me encontrei e fui aprendendo os mecanismos, só que eu não tinha espaço, não existia YouTube, né, igual é hoje, né, as redes sociais e tudo, como o Cleitinho, com muita maestria, com suas falhas, mas muitos êxitos e muita coragem, né, usa das redes sociais, não apenas para promover seu trabalho, mas para alertar a população, para acordar a população das possibilidades de reagir pela insatisfação, pela patifaria mesmo, que ele mesmo fala, né, do que é feito com a politicagem na nossa região, na nossa cidade e no nosso Brasil como um todo. Que abra um parênteses, né? A gente não deve também achar que era um mar de rosas, o PT destruiu, não sei quem destruiu. Não. Nós somos a raiz da política do Brasil, Divinópolis, Cajuru, as cidades todas do Brasil e dos estados, é colônia de exploração da Europa, Portugal, as Américas e tudo. Então, nasceu patifaria. Cana-de-açúcar, pau-brasil, diamantes, pedras preciosas, né? O relacionamento que os que estavam para ir para as guilhotinas lá na Europa, pena de morte, os extraditados montavam nos barcos e vinham e povoavam as Américas, né? A terra de Santa Cruz, o porto seguro do Brasil. Então a patifaria nasceu ali. Amanhã, dia da independência, pseudo-independência, que é a patifaria que está continuando. E a gente tem que lutar porque ela tem que acontecer. E a Organização da Juventude vem trazer à tona, né, esse grande quebra-cabeça que eu vou falando aqui, que é extrema necessidade de que essa classe, que é a juventude, que precisa, né, ela precisa por independência financeira e por uma série de outros motivos, e para conquistar esse espaço, né, esse agente de transformação, ela precisa de, primeiro, conhecer as ferramentas da política, conhecer os poderes, conhecer como lida com as ferramentas, como ela pode participar, e o Conselho de Juventude seria uma ferramenta. Ok. Seria uma ferramenta, e é uma ferramenta extremamente importante, e a gente tem que partir desse princípio, né? A organização da juventude é importante para que a juventude possa aprender.
Obrigado, grande amigo.
Já se estendeu um minuto também?
Já.
Beleza. Então é isso, presidente. Muito obrigado. Né, reticência, né? Nossa segunda oportunidade, a gente vem montar o quebra-cabeça, e a ideia é essa, né? O que eu vivi, né? Que sirva de exemplo, né, para as juventudes que estão vindo aí, para a gente ter mais cabeças pensantes no...
Obrigado, grande amigo. Infelizmente, o regimento não nos permite mais, tá? Obrigado mesmo pela sua contribuição. Volte sempre. Passa a palavra livre aos vereadores para a apresentação de relatórios finais de comissão. Não havendo, passa a palavra livre aos vereadores e seus pronunciamentos. Primeiro vereador inscrito, vereador José Brás.
Nobre presidente, vereador Eduardo Pritti Júnior, qual o cumprimento dos demais vereadores, aos vereadores aqui presentes, público aqui presente, o público que nos assiste em casa através da TV Câmara, TV Candidez, pelas redes sociais, meu muito boa tarde, que a paz de Cristo esteja presente em todos os lares. Senhor presidente, eu gostaria de iniciar minha fala nessa data de hoje, falando de uma notícia triste, né, que nós recebemos no último domingo, na tarde do último domingo, que foi uma decisão do STF em desfavor da enfermagem, da nossa tão sofrida enfermagem, que tanto luta para ter seu piso. Infelizmente, na tarde do último domingo, já findando o prazo, né, para que se cumprisse a lei, no próximo dia, que seria o pagamento do teto da enfermagem, o ministro, numa decisão monocrática, suspendeu por 30 dias o piso da enfermagem, aliás, por 60 dias o piso da enfermagem. Um piso que foi votado por todos os senadores, por todos os deputados federais, sancionado por um presidente da República eleito de forma democrática, infelizmente foi suspenso temporariamente por 60 dias por ordem de um ministro. É triste, né? É triste, né, a gente ver isso, a enfermagem que tanto batalha, que tanto sofre. Quanto será que esse ministro ganha por mês? Qual será seu salário? Porque enfermagem, a maioria dos técnicos de enfermagem, auxiliares em hospitais, ganha um salário mínimo para sobreviver, para defender a vida, para estar ali a todo momento do lado do paciente. Ganha um salário mínimo, passa um plantão de 12 horas do lado do paciente, mantendo ele vivo, para ganhar um salário mínimo. Quando é feito justiça por nossos parlamentares, por nossos governantes, infelizmente vem uma decisão dessa. É triste. Será que é a enfermagem que quebra o Brasil? Estranho, né? É muito estranho, é algo de se questionar. Por que é só a enfermagem que quebra o Brasil? Quantas outras classes poderosas, tanto luxo, não é a enfermagem que come caviar, que foi cobrado caviar. Vinhos caros, sorvetes importados, sei lá, para viagem. Não é a enfermagem que comprou isso, não. Isso não foi comprado pela enfermagem, mas por alguém poderoso lá de cima. Isso não quebra o Brasil, estranho, né? Isso não quebra o Brasil. Agora, você pagar um teto para enfermagem de 3.500 quebra o Brasil. É revoltante a gente ver isso na nossa sociedade. Mas de uma coisa, por outro lado, a gente tem, estamos tendo, né? Tive no dia de ontem conversa com o presidente licenciado do Corém, o senhor Bruno, o enfermeiro Bruno, que está nessa batalha, nessa luta em prol da enfermagem mineira. E a gente tem cobrado, tanto do presidente do Senado, o senhor Rodrigo Pacheco, como presidente da Câmara dos Deputados Federais, Arco Lira, que se posicionaram em favor da enfermagem. E hoje soltou algumas notas, né, dizendo o seguinte: além de Pacheco, presidente da Câmara, Arco Lira, PP, de Alagoas, também defende o piso. Segundo Lira, respeito as decisões judiciais, mas não concordo com o mérito em relação ao piso salarial dos enfermeiros. São profissionais que têm direito ao piso e podem contar comigo para continuarmos na luta pela manutenção do que foi decidido em plenário, escreveu Lira. Em uma sequência de posts, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, disse que o salário da enfermagem é medida justa destinada a um grupo de profissionais que notabilizaram na pandemia e que têm suas remunerações absolutamente subestimadas no Brasil. Em nome do Parlamento, tratarei imediatamente dos caminhos e das soluções para a efetivação do piso perante o STF, já que o tema foi judicializado e houve decisão do eminente ministro Luiz Roberto Barroso, publicou Pacheco. Então, nessa tarde de hoje, nossos dois presidentes, tanto do Senado como da Câmara dos Deputados, estará reunido com o eminente ministro do Supremo, que, de uma forma monocrática, né, derrubou esse piso da enfermagem, né, temporariamente. Então, nessa tarde de hoje, esperamos que logo à tarde já tenhamos alguma boas notícias. Assim esperamos, né, porque a enfermagem, tanta luta, tanta batalha que nós tivemos para conseguir esse piso, a gente não pode agora se sucumbir, né, se deitar a um ministro. E dando continuidade, senhor presidente, na fala de hoje, na última semana tivemos aqui reunido com o secretário de saúde, Alain, juntamente com a gerente das farmácias, né, onde colocamos para ela, nessa reunião tem o presente a vereadora Lohana, o vereador Israel da farmácia, onde cobramos uma posição quanto à atual situação da farmácia municipal, que precisa de algumas benfeitorias como melhora, principalmente no que tange a falta, a constante falta de medicação e a falta de divulgação do funcionamento da farmácia central e da farmácia de processos. Precisa ser mais transparente para nossos pacientes que necessitam das medicações controladas, medicações do dia a dia. Então, ficou acordado aqui com o secretário, juntamente com a Thaís, de estarem revendo algumas medidas que possibilitem uma melhor informação para os nossos pacientes, né, no que tange à falta de medicação. Uma das situações colocadas por eles foi o desabastecimento de alguns fármacos de modo mundial que vem ocorrendo no mundo inteiro, né, principalmente nas áreas de alguns antibióticos. Outro também que eu queria deixar aqui, que a gente tem nos preocupado bastante, são o contraste iodado, que é utilizado para tomografia, cateterismo, angioplastia, que está em falta, infelizmente, somente em casos de extrema urgência. A gente tem acompanhado de perto várias clínicas, mesmo particular, suspendeu a realização de tomografia por utilizar o contraste do iodo contrastado, né? Então está em falta mundial esse produto. Então, para as pessoas, talvez pensem que o SUS não queira fazer o procedimento, mas não é a falta mesmo no mercado. E a gente tem visto o esforço lá do Complexo Saúde São João de Deus, através da sua superintendente Elis Regina, que tem buscado alternativas para sanar esse problema. Mas, como disse, é um problema de nível nacional e que esperamos resolver isso logo. Então, dando continuidade no último assunto aqui, senhor presidente, eu recebi algumas mensagens, estou ainda confirmando, que amanhã, 8 horas, estaremos fazendo um manifesto ali na Praça da Catedral, a enfermagem em luto, né, por essa decisão monocrática de um ministro, infelizmente. Então, esses profissionais de enfermagem que queiram comparecer, que queiram dar essa força, esse apoio, estaremos ali a partir das 8 horas da manhã na Praça da Catedral. Uma boa tarde a todos e que Deus nos abençoe.
Nós agradecemos ao novo vereador pelo seu pronunciamento e fica aqui o apoio a essa classe que trabalhou e que tanto tem ajudado a gente, a nossa cidade, tanto o Brasil, como é aqui a classe de enfermagem. É um absurdo o que estão fazendo com essa classe. É, passo a palavra agora ao próximo vereador inscrito, é o vereador Hilton de Aguiar.
Senhor presidente, exercício, Ademir, vereadores, imprensa, quem nos assiste pela TV Câmara, Nes Câmara, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, finalizando a fala hoje, inclusive, né, a Ana Paula, Israel da Farmácia, Meiburger, inclusive no dia até o Edson de Souza iria lá, teve outros compromissos, o Roger, enfim, todos os vereadores, eles iam participar da reunião então lá com o prefeito, não teve jeito deles ir, mas sim, graças a Deus foi resolvido, já não será cobrado mais o valor de 85 mil que a Transoeste estava cobrando então junto com o consórcio. Até fiquei muito satisfeito e o pessoal até pediu para agradecer os vereadores, pediu para agradecer também ao prefeito, que graças a Deus agora eles podem respirar um pouco. Mas, senhor presidente, o que mais está desagradando agora é que o presidente da Transoeste, ele disse que não vai devolver o que ele já cobrou. Então, assim, que usurpou, né, dos associados, que foi mês de fevereiro, até julho, parece, se não me falha a memória, até agosto, foi aproximadamente média de R$900 mil. Ele diz que não tem ninguém que faça com que ele devolva isso para os consorciados. Simples, senhor presidente, parece que tem um valor que, uma verba federal, que será destinada aqui para o nosso auxílio aos transportes públicos. Então, pedir ao prefeito, até mesmo o líder do prefeito, que está aqui de prontidão nos assistindo, aos vereadores, né, que eu citei, para que, já que ele falou que não vai fazer essa devolução daquilo que ele cobrou, indevidamente, pedir então que o prefeito, ele segure essa verba que está para chegar para eles, para o presidente da Transoeste, para todos os seus consorciados, que ele não repasse, que ele segure essa verba até que ele faça o pagamento para as empresas onde ficaram prejudicadas. Então, assim, é uma covardia que foi feita. Há tempo, então, o prefeito acudiu, os vereadores acudiu. Então, assim, que vida que segue. Mas enquanto ele não fazer essa devolução de média de 900 mil a 1 milhão de reais para os consorciados, o pessoal do consórcio Transoeste, então pediria então ao prefeito para que não repasse esse valor que está chegando aí então para essas empresas. De novo, então, aos vereadores que participaram da reunião, de novo, muito obrigado. E vamos tentar fazer de tudo para conseguir que as empresas possam trabalhar em paz, porque eles precisam também de trabalhar. Senhor presidente, fala do Zé Braz, fiquei ouvindo atentamente, não só eu, como os vereadores também estão de prontidão. Covardia é a palavra que se dá, senhor presidente. Como que pode? Foi votado junto aos deputados, os senadores desdobraram e se votou para o piso salarial dos enfermeiros, senhor presidente. E por covardia, o senhor Barroso, né, o ministro do STF, num domingo à tarde, eu não sei se foi num final de semana, ele cortou isso, senhor presidente. Uma covardia, senhor presidente. Isso é um tapa na cara, onde passou no Senado Federal, passou na Câmara dos Deputados Federal, e ainda um camarada. Isso com certeza é para prejudicar na política que está acontecendo no nosso país. Isso é uma covardia, senhor presidente. Veja aí, os enfermeiros, eu vou citar aqui o Michel e também o Fábio, lá do Sersan, né, que está sempre pegando uns rabos de foguete lá, e ele sabe muito bem disso, mas que Deus abençoe a toda a turma que trabalha no Sersan, não só eles, como todos os enfermeiros, não só lá e também na UPA, senhor presidente, que ontem cheguei lá, ontem eu cheguei, eles me questionaram sobre esse assunto. Eu fiquei até muito triste, porque é pouca coisa, senhor presidente, são poucas coisas, e o tanto que esse povo trabalha, eles trabalham de dia e de noite, às vezes eles se desdobram, uns trabalham na UPA, trabalham no hospital, trabalham no outro, para tentar fazer uma renda para eles, que ainda é pouco pelo tanto que eles trabalham, senhor presidente. Tem que ter dignidade. E onde que o ministro do STF, o senhor Barroso, ele, apesar, senhor presidente, que votou nesse dia quase R$46 mil para cada um deles. Isso fora um camarada que coloca um pano preto nas costas dele lá, que recebe quase R$25 mil. E aí por diante, até pouco tempo mesmo, o deputado então Cleitinho, ele trouxe à tona as coisas que acontecem lá. É vergonhoso, senhor presidente, um STF nas coisas que eles fizeram então com a saúde. É uma tristeza. Aqui há poucos dias nessa casa lotou-se. O pessoal aqui vieram aqui e tentaram, fizeram de tudo. Os vereadores apoiando. Tudo que tinha que fazer, o pessoal fez. Mas infelizmente, por uma injustiça, uma covardia, o ministro com a canetada só, ele passou em cima do Supremo, ele passou em cima dos deputados federais, do Senado e até mesmo do presidente da República, onde que ele já tinha sancionado essa lei. É vergonhoso morar num país onde tem um negócio desse, senhor presidente. Tinha sim, eu particularmente, vejo tanto que essas pessoas trabalham, eles desdobram, nós temos que respeitá-los. Infelizmente esse STF, ele não está nem aí, porque é um ano eleitoral e todo mundo sabe o que está por trás disso. É nojento, é asqueroso, então é vergonhoso em saber o que o ministro é capaz de fazer uma covardia dessa. Porque é o seguinte, senhor presidente, o dele está garantido, 46 mil no bolso, fora aquelas outras coisas que eles recebem por lá, que é auxílio paletó, auxílio chuchu e assim por aquela coisa errada que eles recebem lá, uma covardia, enquanto os servidores da saúde estão aí passando alguns com dificuldade, infelizmente, por culpa desse ministro. É nojento, é vergonhoso em ver o ministro Sr. Barroso, o que ele fez no final de semana. Com certeza é para prejudicar o pleito onde esse ano tem candidatos a deputados federais, candidato estadual, presidente, e onde dá para se ver o tanto que tem presidente que está tentando mudar nosso país. Infelizmente, me vê um ministro desse e faz uma covardia dessa. Pensem bem, vocês e da saúde, em quem vocês vão desdobrar esse pensamento aí nesse ano. Porque dá para se ver que foi uma covardia, foi uma paulada na cabeça de vocês, uma traição, onde que esse ministro fez com vocês. É nojento falar isso aqui, senhor presidente, mas infelizmente é o STF que nós temos hoje no nosso Brasil. Senhor presidente, ao senhor Lucas, no final de semana, não só eu como o Roger Viegas, também estavam alguns outros colegas, saiu da farmácia, outro acidente na Jesus J com a Avenida do Trabalho. Ô Lucas, por favor, não vamos deixar, eu vi uma moça caída no chão, uma outra no volante, já toda assim, já preocupada. Por quê, senhor presidente? É a falta de sinalização. Ficou bacana demais o asfalto. Apesar que fizeram uma travessia lá, que foi o dinheiro mais mal gasto na gestão passada. Foi um tapa na cara daquela região, daquela população. Onde tinha uma rua toda largura, eles passaram ela por menos de 4 ou 5 metros. É vergonhoso. Mas então, senhor Lucas, eu gostaria muito que o senhor fosse lá e resolvesse isso o quanto antes. Teve esse acidente, não só isso, como todo dia está acontecendo. E de novo, Lucas da Cetrans, resolva esse problema o quanto antes. Apesar que você já falou comigo que agora em setembro vai chegar alguns quebra-molas. Tomara que chegue o quanto antes para que não aconteça mais incidente. Senhor presidente, saúde. Tem uma menina chamada Sofia. Sofia Alves de Souza, de 6 anos de idade, desde o dia 25/8, que ela está aguardando cirurgia ortopédica com pedido de cirurgia urgente. Os médicos até já avisou para os pais da criança sobre possíveis sequelas devido à demora pela vaga no estado. Senhor presidente, é nojento. Isso falar desse assunto, ainda mais que é uma criança, é um nojo falar dessa vagas que a gente espera aqui do estado. Zema. O senhor veio aqui em Divinópolis uma ou duas vezes por causa da eleição. E o povo tem que ficar atento. No mandato passado, o Ademir até falou com precisão que parece que ele teve quase 90 mil votos em Divinópolis. Pelo amor de Deus, população de Divinópolis. Vocês têm que ir na UPA para vocês ver o que esse xarope desse governador faz. Ele não está nem aí para nós, senhor presidente. Veio aqui há poucos dias, prometeu que liberar o hospital público. Se ganhar daqui 4 anos, volta em mente para o povo de novo. Então, quer dizer, esse caso dessa menina, Sofia Alves, de 6 anos, o que culpa ela tem, senhor presidente? Que culpa que uma menina dessa tem para passar um negócio desse? Os pais preocupados com a saúde da menina, e infelizmente a culpa é do Estado. É só o Estado, porque nós temos um secretário que de ruim ele passa. O senhor Alan não está nem para a nossa cidade, só que infelizmente o prefeito tem uma veta nos olhos e não enxerga isso. Mas brevemente, daqui a uns dias, vai ter eleição, aí ele vai ver o preço. Infelizmente, todo mundo paga o preço. Porque no mandato passado, senhor presidente, nós falávamos com então o prefeito Galeu, cuidar com alguma secretária sua aí ou com algum secretário, deu no que deu. Infelizmente, perdeu a eleição. E nesse que está acontecendo agora não vai ser diferente, porque a gente está avisando, está falando tanto que a tranqueira é ruim. O secretário é péssimo, não está nem para a nossa cidade. Esse caso dessa menina, Sofia Alves de Souza, é um tapa na cara da população, senhor presidente. Uma menina que já liberaram ela, está em casa aguardando vaga para fazer um procedimento ortopédico. Infelizmente, o senhor Alan, nada se faz. E esse nosso estado omisso, esse estado que não faz nada para a nossa cidade e tão pouco para a nossa região. Então é triste falar aqui, senhor Zema, pelo amor de Deus, não vem aqui em Divinópolis pedir voto, não. Mentiroso, demagogo, chega aqui e fica falando mentira pro povo e tem uns curió que ainda acreditam em Vossa Excelência. Então, quer dizer, é terrível ver uma cidade onde um secretário vira as costas para a população e nós temos um governador que não está nem para a nossa cidade. Senhor presidente, finalizando, farmacinha. Hoje, o que eu recebi de reclamação, senhor presidente, tantas pessoas que foram lá, os que marcaram de 8 horas foi atendido às 10, acredito que o culpado não são os servidores, e sim o secretário que eu acabei de dizer que não está nem aí, não faz visita e não está nem para a nossa cidade. Então, assim, ao pessoal da farmacinha, e até mesmo o secretário da saúde, quando você marcar um, desculpe, não é o pessoal da farmacinha, mas o secretário da saúde, que ele fala, eu esqueci, foi o nome da moça que o Zé Braz sempre fala o nome dela, eu até esqueci. E principalmente, vamos falar mesmo do... Como é que chama? Thaís Mendonça, você como gerente, quando você... obrigado, viu, moça? A senhora Thaís, gerente, a Thaís Mendonça, vamos fazer um trato aqui. Quando você marcar com as pessoas chegar lá 8 horas, não dá chá de cadeira nisso, pra ficar esperando até 10, 11 horas, não, porque são pais de famílias que estão ali, mães de família, e não é igualzinho alguns de vocês, secretário, que fica em ar-condicionado e fica jogando joguinho no WhatsApp, não. Vocês têm que ter um pouco de... dó do povo, não vou falar dó porque é o povo que paga nosso salário, mas tem um pouquinho mais de respeito, palavra mais certa é essa, respeito. Então a senhora Thaís, é isso mesmo? Senhora Thaís, você como gerente, vamos dar um balanceio nesse negócio aí, porque o povo está reclamando e o povo que paga nosso salário e o povo está com razão. Então, senhor prefeito, peça alguém, né? Eu sei que o senhor tem algumas pessoas aí que tem competência para poder olhar, que olha essa farmácia que o povo está reclamando, e o povo que paga nosso salário, e o povo tem razão, e não adianta depois falar que você está falando muito não, porque você tem um secretário que não está com nada. Aliás, não está com nada é melhor que ele, porque o camarada é ruim. Ele é tão ruim que no caso essa menina Sofia, que está aguardando vaga em casa, Sofia Alves de Souza, ninguém procurou falar nada. O pai e a mãe lá preocupados que o médico já deu um relatório falando que pode ter sequelas. Infelizmente, está aí um secretário que não faz nada e um nosso, o nosso governador de Minas que não está nem para a nossa cidade. É vergonhoso falar isso aqui, senhor presidente. Então a família de Sofia Alves de Souza pode ter certeza. Nós vamos entrar nessa briga para poder ajudar vocês. Obrigado pela atenção da palavra, senhor presidente.
Nós agradecemos, novo vereador, pelo seu pronunciamento. Eu passo a palavra agora ao vereador inscrito. O próximo é o vereador Israel da Farmácia.
Permissão para sentar, vereador?
Concedido, vereador.
Senhoras e senhores, público presente, público de casa, imprensa, uma boa tarde a todos. Então, Hilton, hoje o que choveu no meu telefone de reclamação sobre atendimento da farmacinha, eu nunca vi tanta reclamação igual eu recebi hoje. Inclusive, o vereador Demir Silva também estava lá, que me falaram que ele estava lá. Então, Thaís, a gente precisa sentar, conversar e ver o que está acontecendo. O que está acontecendo pela demora, com tamanha demora em atender os pacientes que estão na fila da farmacinha. Porque eu falo o seguinte, com 40 anos de farmácia, não é igual você pedir um sanduíche, você pedir uma pizza, não. Se não chegar a tempo, você passa sem. Remédio não. Remédio não é um remendo. Remédio, ele é necessário. Então vamos ter um certo carinho com as pessoas que utilizam a farmácia, a farmacinha pública. Vamos ver o que está acontecendo, se é só a falta, se é o sistema, porque eu sei também que o sistema é complicado, se tem remédio controlado, tem que anotar lote, tem que anotar validade, tem que anotar laboratório. Se o sistema estiver lento, realmente também atrapalha o atendimento, congestiona o centro da farmácia. E a farmácia hoje ficou bem centralizada, o pessoal hoje está bem acomodado, mas infelizmente está faltando agilidade no atendimento. Precisamos ter um certo carinho, uma certa atenção com os usuários da farmácia pública. Porque quem está ali precisa de remédio, precisa de remendo, precisa remediar. E outra coisa, senhor presidente, nós vamos falar aqui sobre a Transoeste. Olha, acompanhando aqui a fala do Wilton, nós participamos de uma reunião, estava eu, o Wilton, Neiburg, Ana Paula Quintino, foi uma reunião muito produtiva, estava o prefeito, Janete, o Lucas, secretário de trânsito, doutor Leandro, doutor Diogo. Doutor Leandro, quem fala mal do doutor Leandro é aqueles que não gostam de ouvir um não, porque é um procurador positivo, um conhecedor, fala com propriedade. E o seguinte, Hilton, se o diretor da Transoeste falou que não vai devolver esse repasse a essas empresas, diretor, isso é imoral. Isso é ilegal. Agora, se tiver um ato de ilegalidade, você pode ter certeza, meu amigo, mesmo tendo um ato de ilegalidade, você pode ter certeza que é imoral. Isso é imoral. Você tomar posse daquilo que não é seu, é imoral. É inconstitucional. Devolve. Não põe no bolso aquilo que não é seu. Devolve para quem tem direito, de quem realmente precisa. Isso é imoral. É imoral. O que você está fazendo é imoral. É uma falta de respeito, inclusive, com o prefeito, com os vereadores, que votaram confiando que estaria dando benefício para a população. Na verdade, parece que esse benefício foi só para você. Só para você. Só para a Transoeste. Isso tem nome, vereador. Chama-se concorrência pregatória. Né? Nós vamos pegar o pequeno, nós somos grandes, vamos engolir ele para tomar conta da praça. Então, devolve o que é deles. É de direito. É como eu falei. É imoral. Não é seu. Esse direito não foi dado só para você. Foi para os consorciados. Estava a chegar agora um outro subsídio do governo federal de 4 milhões. Nós vamos sugerir ao prefeito, sugerir ao Leandro, e essa casa, se chegar aqui agora esses 4 mil para passar para o consórcio, nós vamos ter que segurar. Nós vamos ter que segurar. Até você resolver a sua imoralidade. A sua falta de respeito com os outros empresários. Né? Porque não está certo. Agora outra coisa, nós participamos hoje de um evento hoje, da manifestação na UPA, eu e o vereador Wesley Jarbas, sobre o que o ministro Barroso fez. Eu não sei para que tem presidente da República, para que tem vereador, senador, deputado federal, para quê? Quem manda é o STF, hein? Faz uma lei no Congresso, se o STF achar que não está certo, o STF derruba. Essa lei do piso salarial da enfermagem é lei. Passou no Congresso, passou no Senado, o presidente da República sancionou. Aí o ministro vai lá e sanciona a lei, veta, suspende por 60 dias. Eu acho que esse senhor não tem o conhecimento do trabalho do enfermeiro, não. Ele não tem conhecimento do que faz um enfermeiro, da importância que tem um enfermeiro. O médico tem uma grande importância no hospital, mas o enfermeiro tem um peso maior. Sem o enfermeiro, o médico não trabalha. O enfermeiro quase que é a base fundamental do hospital. Todo trabalho pesado, toda articulação, é o enfermeiro que faz. Infelizmente, estão tirando esse direito da classe de enfermagem. Conselheiro, meu nobre.
Meu nobre vereador Israel da Farmácia, que tanto briga, que tanto luta aqui pela saúde. Né? Eu falo aqui,
por Divinópolis, que você é representante aqui da cidade de Divinópolis, tanto briga e luta aqui pela saúde de Divinópolis. Mais uma conquista, um passo para frente e dois para trás. É assim que vem sendo. Eu acreditei que depois de que tudo isso que a gente passou por causa da pandemia, esses quase 2 anos, de tanto sofrimento, de tantas mortes, tantos óbitos que aconteceu e de tanto empenho da saúde, principalmente pelos nossos guerreiros e enfermeiros, todo mundo ia reconhecer. E a gente vê que não. Mas mesmo assim eu quero aqui te parabenizar, porque é uma bandeira sua junto com o vereador Zé Brás. Falo isso porque tem uma enfermeira lá dentro de casa, minha esposa é enfermeira, não é segredo para ninguém. E isso chama reconhecimento e valorização. Isso que não está acontecendo pelo STF, que aconteceu pelo presidente, aconteceu pelo Congresso Nacional, mas não está acontecendo pelo STF. E me faz coro a sua, né, ao seu questionamento aqui, e pode sempre contar comigo, porque é uma causa justa e nobre, vereador.
A parte, vereador Israel, por favor.
Concedido, vereadora.
Obrigada. Concordo com a sua revolta, a revolta que o Zé Brás também trouxe aqui, a revolta que o Flávio trouxe, mas eu quero deixar uma provocação. Bater em quem está longe é muito fácil. Bater no STF, bater em quem está longe é muito fácil. Eu quero ver essa casa cobrando o prefeito que não paga o piso dos agentes também e que não pagaria o da enfermagem se fosse autorizado. Porque a gente já ouviu conversas de bastidores dizendo que a prefeitura não ia pagar. Então, pau que bate em Chico tem que bater em Francisco. E a prefeitura não cumpre piso nem dos agentes? Se for mandar o da enfermagem, também será que ia cumprir? Será que o Gleison ia cumprir? Dado o histórico dele, eu acho que não. Então eu quero dizer que a gente tem que criticar o STF, sim, por ter barrado o piso da enfermagem, e tem que cobrar os da nossa casa também. Obrigado.
Obrigado, vereadora Lohana França. Obrigado ao Flávio Mar. Palavras que enriqueceu a nossa fala essa tarde do dia. Mas é o seguinte, presidente. O médico atende o paciente no consultório, está doente, vai internar, manda para o quarto. Mas quem fica lá com ele lá 12 horas é o enfermeiro. Muitas vezes tem que dar banho, trocar fralda, dar alimentos. E essa classe hoje está sendo totalmente desvalorizada. É uma pena. Senhor presidente, é o que eu tenho por hoje. Muito obrigado pela sessão da palavra.
Nós agradecemos, novo vereador, pelo seu pronunciamento. E o próximo vereador escrito é a vereadora Ana Paula do Quintino.
Boa tarde, senhor presidente, exercício Ademir, aos demais vereadores, que não são muitos, as pessoas que nos visitam, boa tarde. Como eu disse, a gente vai começar sempre pela frase no começo. A motivação é alimentar a alma com fé e ação. E com essa frase eu começo a minha primeira pauta de hoje. Ontem foi aberta a licitação para a reforma do restaurante popular. Mas eu gostaria de deixar bem claro de que o restaurante popular não está tão destruído assim não, viu gente? Aquele maquinário mais pesado, aonde fazia o arroz, está tudo lá. Aquela parte da cozinha está toda lá, as paredes precisam de limpeza, precisa de uma pintura, o chão a mesma coisa. Então, nós destinamos da nossa emenda impositiva 200 mil. Ah, mas 200 mil é pouco. Mas eu fiz a minha parte. Pior é quem não fez e não tem conteúdo para mostrar na hora que usa aqui. Né? Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a história do restaurante popular. O restaurante, ele já chegou a servir 2.500 marmitas por dia, né? Lá a gente tem um alimento com valor nutricional. E quando a gente fala sobre Segurança alimentar não é só sobre comer. É sobre comer bem. Então, o fechamento do restaurante popular foi, assim, uma covardia que fizeram com o Divinópolis. O restaurante popular, ele veio do governo federal, que montou aqui, e todo mundo sabe do governo que foi, não precisa eu falar aqui. E, infelizmente, fecharam o restaurante. Lá já foi um monte de coisa. E, por último, foi a farmacinha. E ontem, eu estive lá com o prefeito Gleice. Nós fizemos, sim, um vídeo divertido. Mas tem o vídeo institucional, o vídeo que fala correto, que traz os dados, que vai sair, sim. E não, eu não vejo problema nenhum. De vez em quando sair um vídeo assim, divertido, um vídeo que não está ofendendo ninguém. A gente precisa que as coisas de Divinópolis funcionem. Flávio Marra aqui já falou várias vezes que tem gente que trabalha da seguinte forma: quanto mais pior, melhor. Isso aí é voltar para trás, né, gente? A gente tem que trabalhar para a cidade progredir. Hoje pela manhã, eu estive em Formiga. Hoje, o Banco de Alimentos de Formiga comemorou 15 anos. E mais uma vez, eu fui convidado pelo Anuar, que é o responsável pelo banco, e pela Adriana. E eu gostaria imensamente de agradecer ao Anuar, porque o Anuar fala que quando ele me ouve falar, ele se sente bem, porque ele vê na minha fala a verdade. E o nosso compromisso com o Banco de Alimentos em Divinópolis é que chamou a atenção do Banco de Alimentos de Formiga. Então a gente tem ido, sim, em algumas cidades visitando bancos de alimentos. A gente tem conhecido muitas pessoas que estão querendo formar os bancos nas suas cidades. E isso é muito bom para nós. É uma troca de experiências. Aí, não precisa pensar que eu não sou candidato a nada não, tá? Eu sou vereador. Até 2024. Eu só não vou estar aqui em pé se... Já sabe o quê? Se eu for para outro plano. Hã? Que nada, é o SUS mesmo. Eu tenho SUS. Se eu precisar, eu vou ter que ir lá para a UPA. Né? Aí as pessoas falam assim, foi até bom você falar isso. Ana, você mudou do Quintino? Eu falei assim, não. Nossa, mas eu não te vejo. Eu falei assim, não, gente, ó, eu saio de manhã, eu só volto à noite, mas final de semana eu tô em casa, sábado e domingo eu tô em casa, pode chamar lá, se precisar. É, eu tô à disposição. Mas um dia eu vou me mudar. Pra onde? Pro José Fonseca. Aí eles perguntam, pro José, o Parque da Serra tá lá, ué. É pra lá que eu tenho que ir. Não é? Pois é. E hoje lá em Formiga, eu também me encontrei com uma pessoa que há muito tempo eu não encontrava, com a Karina Leles. Está trabalhando na parte de comunicação da Prefeitura Municipal de Formiga. E assim, foi muito bom rever a Karina. É uma pessoa que eu conheço há muito tempo. E ela está lá, trabalhando na comunicação lá em Formiga. E mais uma vez, eu gostaria de falar para vocês uma coisa. Ah, você deve estar pensando assim, o que, que é isso aqui? Hoje, a bandeja está vazia. Mas daqui a algum tempo, ela vai estar cheia para as pessoas. Isso aqui é representando um restaurante popular. Não é demagogia, é uma verdade. E a gente trabalha pelo coletivo mesmo. E por falar em coletivo, o coletivo que eu vou falar tem duas versões. A primeira é o coletivo mesmo, transporte coletivo. A reunião a qual os vereadores foram e deu certo em uma parte, beleza. Agora tem que dar certo na outra parte. Felipe, aonde estão os carros? Por que que as pessoas estão no ponto de ônibus há mais de 2 horas esperando o ônibus para ir embora? Esses carros precisam aparecer. O que você está fazendo é covardia com as pessoas. E ninguém anda de graça, não. Porque o que anda de graça, que tem direito de andar, a passagem é paga por nós que temos que pagar a passagem. Então, se uma parte for resolvida, precisamos resolver a outra. O usuário está ficando mais de 2 horas no ponto do ônibus, esperando o ônibus. Aonde estão os carros? O povo quer saber. Porque não é favor nenhum que você está fazendo, não. Mas o povo também podia fazer um teste. O pessoal do Danilo Passo, para chegar no centro, ele não pega um morro. Vamos fazer um teste uma semana. Vamos mandar a pé para dar um quebra no caixa deles. Hã? Né? Já tá, passou da hora de Divinópolis ter outros meios de transporte, tudo legalizado, porque a cidade é muito grande. A gente precisa de van. Aqui, ó, a gente precisa de van legalizada, a gente precisa de Uber legalizado, porque a cidade está grande. A gente tem que parar de depender só desse povo. E quando eu falo, agora, a segunda versão do coletivo, o Ipanema está todo cheio de buraco. Está lá, começando o serviço. E quem duvidou que isso ia acontecer, é porque realmente não anda dentro da cidade. E coloca em questionamento o tempo inteiro o nosso trabalho. Faz isso não, porque vocês estão perdendo tempo. Porque o meu compromisso, o compromisso da Ana Paula e das pessoas que trabalham comigo, é para trabalhar pelo coletivo. Boa tarde.
Agradecemos, vereadora, pelo seu pronunciamento. E o próximo vereador inscrito é o vereador Diego Espino.
Meus amigos de Divinopolitano, senhor presidente, todos que nos assistem aqui em plenário, pela TV Câmara, Net Câmara, sempre uma honra e um prazer estar falando com vocês. Hoje eu volto a falar, sendo exibido minha imagem na televisão, assim todos ficam sabendo que eu vinha candidato a deputado federal e graças a Deus com uma boa repercussão na mídia aqui em Divinópolis e região. Teve uma boa aceitação ao meu nome, fiquei feliz, mas eu tive que abortar essa missão, primeiro para a gente cumprir o mandato como vereador e estar mostrando um trabalho parlamentar na cidade de Divinópolis. Segundo, eu queria falar que eu encontrei um grande amigo no caminho, que atualmente é deputado federal, lá do Vale do Aço, um cidadão honrado, que eu tive o privilégio de conhecer e que este final de semana eu passei junto a ele, conhecendo o trabalho dele lá em Governador Valadares e região, lá no Vale do Aço, para me entender a pessoa que eu ia apoiar para deputado federal. Meu amigo Ercílio Diniz, que é um empresário no ramo de supermercado, sujeito simples, competente, e que me fez mostrar várias coisas que poderiam ser feitas na política, mas que infelizmente esse tal de sistema não deixa. Eu fiz um vídeo com ele, falando que ele não utilizava fundo eleitoral. E venho aqui explicar e me redimir dessa situação, porque até então não tinha o conhecido direito. O Ercílio foi eleito sem fundo eleitoral em 2018. E também abriu mão do seu apartamento em Brasília. Assim, ele fez e me mostrou que é muito difícil a gente trabalhar onde que quase todos os parlamentares usam da ferramenta pública para ajudar as pessoas. E confesso a vocês, para já deixar claro aqui, que meu entendimento tem sido diferente nesse sentido, porque eu, com uma cartolina e um pincel, eu saí para fazer uma campanha para deputado federal. E acredito que teria chance, mas que talvez não seria possível, porque a luta é muito desigual. O fundo eleitoral foi utilizado para dá equilíbrio nas campanhas. E a gente percebe que os mais fortes têm sempre mais recurso para fazer o seu trabalho e mostrar o trabalho para a população. Então, só para deixar bem claro isso aqui e ficar finalizado sobre esse assunto. Outro assunto que eu queria entrar aqui é sobre a minha amizade com o prefeito da cidade, Gleides Azevedo. Esses dias eu abordei ele, perguntei ele o porquê né, da gente também estar fazendo toda a iluminação de LED em todo o contexto de Divinópolis. Todo o contexto de fora para dentro está sendo feito, mas eu indaguei eles sobre o centro da cidade, que é onde que eu venho, onde que eu tenho meu comércio, e que também precisa ser olhado. Está chegando o Natal, a gente precisa mostrar para Divinópolis, refazer a sua autoestima comercial. Tem muitos empresários que estão aqui, que sofreram com a pandemia, e a gente precisa sim dar uma cara nova para o centro da cidade. Então, eu perguntei e pedi ao nosso prefeito que colocasse iluminação de LED aqui na região central, e acredito que muito em breve já vai ser trocado. Outra demanda que eu gostaria de falar, que é também da minha região, que é ali do bairro Bom Pastor, ali do Liberdade, relacionada à estrada, à rodovia dos Batistas, onde que foi constatado que estava em estado de calamidade, não estava para passar. E ela liga dois pontos muito importantes em Divinópolis. E ali precisa sim de um olhar. Foi pedido patrulhamento, inclusive outros vereadores estiveram lá. Foi pedido patrulhamento, mas eu confesso a vocês que só patrulhamento eu não queria ver, não. Então eu também pedi ao prefeito que colocasse calçamento. E acredito firmemente que em breve vai ter um calçamento para ligar esses dois pontos tão importantes da cidade de Divinópolis. Outra coisa que eu gostaria de enfatizar, porque batem muito, mas nunca procura saber sobre o meu trabalho, é do calçadão ali da Unifenas. O calçadão desse lugar ali. Ali os estudantes caminhavam pela rua para ir embora depois da aula. Através de um pedido desse vereador, junto com os proprietários dos lotes e a prefeitura municipal, nós colocamos dois calçadões de ambos os lados da rua para as pessoas caminharem. Então, olha, pensa bem antes de falar da gente. Pensa bem antes de falar dessa gestão. Fala das coisas que estão dando certo também. Fala do prefeito. Ah, Diego, você defende muito o prefeito. Não é que eu defendo o prefeito, eu defendo as coisas acontecendo. Divinópolis tem um prefeito que faz todos os dias 1% a mais pela cidade e não tem o reconhecimento, infelizmente, da população. Meus amigos, outra questão, Rua Itabacuri. Todo mundo sabe a situação da Rua Itabacuri. A reivindicação desse vereador aqui é antiga e está prestes a virar realidade. O calçamento da Rua Itabacuri entre Goiás e Rio de Janeiro, com o calçamento dessa via, iremos interligar o trânsito da Rua Goiás e a Rua Rio de Janeiro, facilitando o acesso do retorno de quem vai para os bairros São Roque, Ermida e Belo Vale. Eu não sei se vocês conhecem essa rua. Todo mundo desacreditou. Inclusive empresários daquela região falou: Espino, eu dou minha cara a tapa se você conseguir. Eu falei assim: então pois você vai ter que dar a cara a tapa mesmo, porque eu vou conseguir. Lá nós temos uns postes nessa rua que é da Vivo. E todo mundo sabe que a Vivo não empresta nem aluga poste. Só que eu, junto à minha equipe, nós fomos lá na cabeceira da Vivo. Nós fomos no maior CEO da Vivo para conversar sobre nossa cidade. E eu queria falar para vocês que relacionamento político hoje é tudo. É tudo. Você conseguir ter uma interlocução com essas pessoas. Então foi me dito: Diego, devido à sua visita e à sua humildade, nós vamos conceder a você coisa que nunca foi concedida antes, que é o empréstimo dos postes da Vivo para colocar iluminação de LED. E não só isso, foi pedido um patrulhamento. E mais que isso, eu e minha equipe conseguimos calçamento. Queria deixar aqui a minha gratidão à minha equipe, que sem eles eu não sou ninguém. Outra coisa que eu gostaria de falar é sobre o posto policial que foi colocado em Ermida. É engraçado que ninguém fala que dos 250 mil reais da minha emenda positiva, 200 mil foi dado à Polícia Militar para comprar uma viatura, para cuidar daquela gente. E eu só dei 200 porque é o que me cabia, porque se eu tivesse mais, eu teria dado mais. Então eu estou muito feliz que agora a Ermida vai ter policiamento para cuidar daquela gente tão amada e querida. Outro assunto é sobre a farmacinha popular. Dos 256 mil reais da minha emenda positiva, eu mandei 126 mil para comprar medicamento para o povo divinopolitano. E, infelizmente, muitos empregados do povo, que eu chamo assim, que são concursados, estão fazendo pouco caso da nossa gente. Estão fazendo idosos esperarem. Isso é inadmissível.
deixar um pobre coitado lá esperando para ser atendido só para atrapalhar o nosso governo? Deixar um pobre coitado do senhor lá sem comida, esperando atendimento para pegar um medicamento, que é mais do que direito, porque paga os impostos. Esse dinheiro que está vindo aqui, isso aí é dinheiro do imposto de vocês. E eu vou falar para vocês que agora eu vou começar a ir na farmacinha sempre. E vocês vão ter que trabalhar. Outros 126 mil foi dado para a Policlínica, para mandar reformar aquele lugar que está cheio de problemas. Ninguém fala disso. Outro assunto que eu gostaria de falar foi da minha primeira fiscalização em Divinópolis, no centro de Divinópolis, onde que eu, que venho do ramo de restaurantes, constatei que os fornos combinados do restaurante popular tinham sumido. E eu, mais meu assessor, na época, o Juninho, da Mãezinha Café, fomos em busca de saber onde que estava o forno combinado. A vereadora Ana Paula do Quintino encontrou as panelas, também estavam sumidas. Se não fosse a gente escafunchar, a gente mal saberia onde que estavam esses equipamentos. Forno esse que custa até 45, 60 mil reais um forno. E eu fui pulando coisa até chegar nesse forno e achar esses fornos. E eu gostaria aqui de parabenizar com toda a minha força a vereadora Ana Paula do Quintino, que tem feito um excelente trabalho por Divinópolis, e que eu tenho a honra de estar no PSC, partido a qual eu, o Gleidson, o Cleitinho e a Janete faz parte, mais o nosso Eduardo Azevedo. Eu queria falar para vocês que a gente é igual massa de bolo. Quanto mais vocês batem, mais a gente cresce. E a gente, que eu digo, é a população. Sabe? Ana Paula, mais uma vez eu queria deixar aqui a minha solidariedade e o meu respeito pela sua pessoa, que com muito esforço eu pude presenciar a sua conversa com o Gleides, com a Janete, conseguiu voltar a esse sonho do restaurante popular. Para quem não sabe, quando eu vim para Divinópolis, eu almocei no restaurante popular, porque era mais barato, era mais em conta, e hoje faz falta na vida da população, principalmente da população mais carente. Bola no ângulo da vereadora Ana Paula e do prefeito Gleides. Pessoal, minha candidatura foi abortada, mas eu digo uma coisa para vocês. Nada melhor que criar casco, de que criar experiência e de principalmente ouvir a população para chegar lá na frente sabendo o que eles precisam. Porque quando eu me tornar um representante de um contexto estadual, eu posso garantir a vocês que seria um dos melhores deles. Um grande abraço a todos de Divinópolis, um grande abraço a todos, Deus abençoe.
Nós agradecemos, vereador, pelo seu pronunciamento, e o próximo vereador inscrito é o vereador Ney Burger.
Uma boa tarde, senhor presidente, em exercício, vice-presidente, né, Ademir. Boa tarde, meus colegas aqui presentes. Boa tarde, vocês que nos visitam aqui em plenário. Boa tarde, você de casa que nos acompanha pela TV Candidés, TV Câmara, Net Câmara, redes sociais. Um boa tarde a todos, em especial meu amigo Rogério, que está lá no bairro Belvedere, nos assistindo. Daqui a pouquinho, Rogério, nós vamos cutucar aqui. Quero parabenizar também o meu colega Zé Braz, né, que é da área. Zé Braço, tamo junto aí, que deve ver aí, viu, meu amigo? É, infelizmente, essa classe, ela é abandonada mesmo, e esse cidadão aí que recebeu, eles assinaram para ele receber mais de 45 mil de salário, né? Tenta travar um piso salarial de R$ 4.700. Eu acho que o senhor, na minha opinião, é hipócrita, que é vergonha na cara do senhor. Porque o senhor é hipócrita, então tem que ter vergonha na sua cara. Agora, mais uma vez eu falo, e tem gente que usa isso como palanque eleitoral aqui. Se lá em cima trava aqui, vai fazer o quê? Tá aí, né? Os palanques eleitorais que eu sempre falo, e vou continuar falando. Porque aqui não tem medo de errar preso, bateu, levou. É sempre o que eu sempre falo. Mas vamos falar do que interessa. E sabe o que interessa, senhor presidente? Copasa. Ô, Copasa. É, infelizmente, né? Não é que eu dei sossego 2 semanas, não. É porque a nossa pauta, graças a Deus, a gente tem muita pauta e a gente estava esperando. E infelizmente,
É reclamação em cima de reclamação, é todo dia reclamação, todo santo dia, denúncia, a população não aguenta mais. A gente vem falando aqui, a gente vem citando sempre aqui, ó, falta d'água em muitos bairros, infelizmente, ligação de rede de esgoto que mais de 120 dias para ligar o cidadão querendo fazer a ligação de esgoto para ir para sua casa, morar, sair do aluguel, infelizmente vocês travando essa vergonha aí, ó. A gente não consegue entender tanta burocracia que essa bendita empresa tem com a cidade de Nova. É só burocracia, vocês só querem atrasar a cidade, vocês só querem recuar a cidade. E outra coisa, e vocês não fazem cumprir nenhum tipo de lei. É só fazer um asfalto novo, é só criar, só a prefeitura ir lá, fazer um asfalto novo, fazer uma pintura estetigráfica, que aí vocês vão lá e fazem aí. Mostra a foto aí, por favor. Mostra aí a foto aí, porque a gente... Aí, ó, tá vendo esse asfalto aí, gente? Esse asfalto aí da Rua Ibirité. É uma vergonha, acabou de fazer pintura estetigráfica, vai lá essa bendita Copasa e faz isso aí, ó. Corta isso aí, se tá mais de 20 dias. Resolveu o problema, cortou, foi lá, abriu e pronto. Não respeita, não faz cumprir a lei de tapar os buracos em 48 horas. Não faz cumprir a lei. Essa empresa, infelizmente, a gente fica indignado, porque é um lixo de empresa que não faz valer nada. Rui Birité, ficou bonitinha a rua, ficou muito boa a rua, pintura estetigráfica prontinha. Aí, mais da metade da rua, esse buraco aberto há mais de 20 dias. E cadê a empresa? Sabe o que acontece? Eles ficam caladinhos. Eles vão lá, fazem esse serviço mal feito aí, ó, e fica calado. Se ninguém reclamar, eles ficam caladinhos. Aí a gente tem que vir cá. Eu aposto que daqui uma semana ou duas semanas vai estar tapado esse buraco aqui. Sabe por quê? Porque eles não têm vergonha na cara. Eles esperam a gente vir cá aqui e brigar. Agora eu vou mostrar. Mostra outra foto aí. Mostra outra foto. Vocês estão vendo essa dimensão de bagunça aí? Se é 21 de abril, companheiro Wesley Jarbas. Se é 21 de abril, ó. Quanto tempo tem o asfalto da 21 de abril, gente? Quanto tempo fez o asfalto, colocou a pintura estetigráfica, assim que a 21 de abril ficou top de linha para ir lá pro bairro São José, lá pra casa do meu colega Wesley Jarbas, assim que ficou prontinha, a Copasa foi lá e fez essa cagada aí, ó. Infelizmente, eu espero ter que ficar pronto. Não dá para aguentar. A gente fica assim, pé da vida é por causa disso, população de Divinópolis. Parece que fazem hora com a cara. Olha isso aí. Olha a bagunça que tá. Por que não arrumou isso aí antes de fazer o recapeamento lá da 21 de abril? Agora eu pergunto, qual o motivo? Vocês sabem por que eu tô cobrando isso? Vocês sabem por que eu tô mostrando essa 21 de abril aqui, colega Wesley Jarbas, meu parceiro aqui? Vocês sabem por que eu tô mostrando isso aí tudo aí? Por que a Copasa não avisou o município que ia fazer isso aí? Porque depois de pronto vai virar uma coxa de retalho. Eles vão só tapar. Eles não vão recapear. Vão só tapar onde está cortado ali. Porque o serviço deles é porco. Vocês sabem por que eu estou cobrando isso tudo aí, pessoal de casa, meus colegas? Sabe por que eu estou cobrando? Porque a São João del Rei está virando... A São João del Rei está virando chacota na cidade. Infelizmente, chacota. Isso que está virando a São João del Rei. Porque foi dito aqui pelo excelente, competente secretário Gustavo, que... A São João del Rei não terminou ainda porque tinha o problema da Copasa. Tá. Aí a prefeitura entrou com um problema, tentando resolver um problema que era da Copasa resolver, só que ela não tinha frente para resolver. Se ela não tinha frente para resolver nem a São João del Rei, por que ela foi resolver o problema então lá da 21 de abril? Porque o serviço deles é porco. Porque eles abrem 8 frentes de serviço sem ter 2 frentes de trabalho. Por causa disso. Então, mais uma vez agora, a gente fala que, ó, uma vergonha. E outra coisa, eu peço à prefeitura, o pessoal da CETRANS, o Lucas, fazer a sinalização lá, porque infelizmente vai ter que ter placa refletiva lá na São João del Rei, assim, que, ó, estamos em obra, porque agora interditou, foi tudo lá. Recebi agora no nosso zap aqui, ó, o Rogério reclamando que travou, foi tudo. O morador do Belvedere e toda aquela região lá, ele tá sem ir e vir, ele tem que dar uma volta. Por quê? Porque, infelizmente, esse lixo de empresa não faz cumprir nada. Ô, gente, pelo amor de Deus. É igual eu falei, eu vou continuar falando. Eu não estou aqui para tirar a Copasa, não, porque a gente sabe que é muito difícil por contratos regidos, por gestões passadas, que a gente não sabe o que levou regindo esses contratos. mas contrato regido de muitos anos. Então eu não vim aqui para isso, não. Eu vim aqui para tentar fazer o que não funciona, funcionar. Mas infelizmente está difícil. Está complicado. E agora eu vou pedir mais uma vez o pessoal da prefeitura, fiscalização da prefeitura, para acompanhar essa obra da 21 de abril. Porque essa Copasa é cara de pau. É cara de pau. Pelo amor de Deus, o asfalto ficou bacana, ficou bonito. Eu vi o meu colega Wesley já brigou para aquele asfalto lá. Ele foi lá, gravou o vídeo, a rua ficou bacana, ele acelera Divinópolis. Aí vem a Copasa e desacelera. Rasga a 21 de abril inteira. Nós estamos falando do centro da cidade. Cria vergonha na cara de vocês, gente. Cria vergonha. E eu falei, eu não vou parar de bater. Pode criticar, pode falar o que for. Sabe por que eu não vou parar de bater? Porque a minha função, eu avisei ainda, eu vou para cima dessa empresa enquanto ela não funcionar direito. Porque o que acontece? Pasmem, vocês de casa, os colegas que não estavam aqui na apresentação da censura, do Gustavo, pasmem. O Gustavo, secretário da censura, falou sobre a São João del Rei e falou sobre mais. Falou sobre a lei do tapa-buraco em 48 horas. Vocês, pessoal de casa, os novos edis que estão aqui nos acompanhando, pessoal que nos acompanha, vocês sabiam que a Copasa já foi multada só esse ano em mais de R$500 mil? Agora, quanto que a prefeitura recebeu? Nada. Nem um centavo. Por quê? Porque ela ainda está no prazo e a Copasa recorreu. Vai você de casa e deixar de pagar seu talão. Vai você do Belvedere que está dando volta por causa dessa bendita Copasa e deixar de pagar seu talão. Vão passar o podão e não adianta você recorrer não, você vai ficar sem água. Então é uma vergonha. Essa empresa é uma vergonha, um lixo. E agora eu vou para cima de novo do pessoal da prefeitura. Esses R$500 mil, eu já vou ficar na cola. Eu quero ver qual que é a desculpa desses caras de pau, desse povo da Copasa, dessas multas de R$500 mil. Porque isso aqui é dinheiro do povo. Porque tem que fazer valer. Eu quero ver qual que é essa desculpa. Ah, que eles recorreu, beleza. Então eu vou para cima deles agora. Agora nós vamos querer saber tudo, saber qual que é a causa. Porque deve ter alguma coisa nesse contrato maldito e para trás aí, ó, que eles vão achar lá uma brechinha para eles esquivar desses R$500 mil. Mas vai ter que explicar tintim por tintim, que já é R$500 mil só esse ano. Então vocês criam vergonha na cara de vocês. Infelizmente eu fico nervoso, senhor presidente. Esse lixo de empresa me põe nervoso. Esse povo safado. Senhor presidente, agora vamos mudar de assunto. Eu queria parabenizar, né, o pessoal da feirinha do Prato da Casa, que aconteceu sábado aqui na Praça do Santuário. Mandar um abraço, né, pro meu amigo Gustavo Bicalho, pro pessoal todinho lá, o Lucas, o Gustavo Baladas. Porque o que acontece? Fomenta a cidade. Eu vi lá, eu estava presente, eu vi lá crianças, idosos, rindo, brincando, se divertindo na cidade. E o mais importante de tudo, né? A cidade tem um local, um entretenimento para as pessoas irem sem pagar nada, aberto ao público. Então, parabéns ao Gustavo, parabéns ao prefeito que cedeu o local. Então, a gente tem que agradecer na hora que tem de agradecer. Então, parabéns ao prefeito que cedeu o local, estava bem organizado, parabéns, viu, Gustavo? Eu acho assim que deveria acontecer, no mínimo, uma vez por mês, que não atrapalha o pessoal de lá não, que hoje eu conversei com o meu amigo Vilela, meu amigo Carioca, que é lá da pracinha, tem os trailers deles lá, eles estavam satisfeitos, porque aumenta, fomenta o local, então vai mais gente, eles também vendem mais. Então, que bom seria puder fazer e a prefeitura juntar com o pessoal, com o Diniz, secretário de Cultura, Lazer, que juntar todo mundo aí, fazer pelo menos uma vez por mês, para dar, eu acho assim, até dignidade ao divinopolitano, que talvez não tenha condições de ir a algum lugar. Ele foi lá, ele viu que é um monte de barraca, serviço assim, muito bem prestado, um chope bom, geladinho, tomei uns 3 chopes lá, vou presente. Assim, tava bom lá. Então, parabéns ao Gustavo Bicali, mais uma vez, você me surpreendeu, viu? E é isso aí, cara. Você leva o nome de Vinópolis para fora, que tinha gente de fora também aí. Senhor presidente, agora para finalizar, foi aquilo que eu falei quinta-feira. Nós nem secretaria de esporte a gente não tem, né? Nós não tem nem diretor de esporte. Porque o Wesley, eu infelizmente até pedi desculpa a ele, que eu nervoso, porque eu chamei até de bananão. O Wesley ele é um gerente de esporte. Porém, é um cara trabalhador, um cara que está agarrado. A corrida de Pentecostes, mais de 250 atletas participou. É isso aí que é a gestão, gente. sem secretaria, com a oposição batendo e o pessoal acontecendo. Mais de 250 pessoas, parabéns a todos os participantes. E vem novidade aí também, viu, galera? Pessoal que gosta da corrida, vem novidade aí. Senhor presidente, muito obrigado pela sessão da palavra que eu tinha por hoje.
Nós agradecemos, nobre vereador, pelo seu pronunciamento. Eu passo a palavra, eu passo a presidência aqui para o vice-secretário Israel, para que eu possa usar a palavra.
Na sequência dos escritos, convido o vereador, líder do PMDB e vice-presidente dessa casa, vereador Ademir Silva.
Uma boa tarde, Vinópolis. Uma boa tarde a você de casa que está nos assistindo pela TV Câmara, pela NET Câmara, o pessoal que está aqui hoje participando, Zé Onésio e mais algumas pessoas. Vereadores, boa tarde. Senhor presidente, hoje eu vou falar sobre dois assuntos importantíssimos que têm acontecido aqui na nossa cidade. Um é através da saúde. A saúde de Divinópolis está um caos. Do sábado, eu estive na UPA e lá tinha um médico para atender a população que chega. Gente de Deus! Me ajuda aí, gente. Me ajuda, prefeito. O senhor não é o melhor do Brasil. O povo de Divinópolis está passando dificuldade lá na UPA. O povo de Divinópolis está passando dificuldade por uma empresa que o senhor renovou e venceu. E o senhor está renovando e o senhor está empurrando. O que está acontecendo? O senhor já fez a licitação e até agora nada. Nada. E aí, presidente? E aí, prefeito? Como que nós vamos explicar isso? O senhor que é intitulado o melhor do Brasil, o senhor tinha que estar à frente disso. Vai lá gravar um vídeo. Vai lá gravar um vídeo, prefeito. Vai lá fazer uma dancinha lá que o povo vai te meter a mão na cara. O povo está por aqui com o senhor lá. Vai lá. O senhor vê que roia que está, que fumo que está, que situação que o Divinópolis está vivendo, gente. Gente... O senhor não ia resolver as coisas que não tinha jeito, que estava mal resolvido? A UPA piorou. O transporte coletivo está a mesma coisa. A Copasa está aí. E aí, gente? E aí? Hoje eu estava aqui para continuar falando da saúde, né? Eu estava aqui no meu gabinete, chegando no meu gabinete, aí me ligaram. Ô, gente, pelo amor de Deus, Ademir, já tem 5 horas. 5 horas que eu estou aqui na farmacinha. Farmacinha! 5 horas! A senhora estava lá esperando. Agendado! Agendado! A pessoa foi agendado! E já estava 5 horas esperando. Tinha gente de 3, tinha gente de 2. Vê minhas redes sociais lá para vocês verem o vídeo, gente. O povo está indignado! Indignado, com falta de remédio, falta de gestão. E agora, liga para a pessoa e fala assim, ó, nós vamos agendar para você 8 horas, tá? A hora que é meio-dia. 10 horas, beleza? 1 hora da tarde. Tá nem aí, tá nem aí. Gente! Será que nós vamos resolver as coisas só nas redes sociais mesmo? Será que os problemas de Divinópolis se resolvem simplesmente nas redes sociais, através de dancinha, através de briga, de grito, de espernear? Gente! Divinópolis está pedindo socorro. E principalmente os doentes, as pessoas que estão precisando de remédio, as pessoas que precisam do SUS, está indo lá para a UPA, e lá, e lá, e lá, e lá, e nada. Os postos de saúde... Tudo socateado, tudo, sem médico, sem nada, e fica inventando aí que vai aumentar a quantidade de postos de saúde que vão atender até as 10 horas. Como que é isso? Se os que já estão hoje funcionando, não tem médico. Para que aumentar a quantidade se não tem um médico para trabalhar? Quem atende o pessoal doente é o médico.
O enfermeiro atende, leva até o médico, mas quem assina e fala com o paciente lá, você precisa disso, 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 você tem que tomar esse remédio, aquele, aquele outro, você tem que fazer aquele exame, é o médico. E o senhor não vai fazer nada, não, prefeito? É o senhor que contrata. É o senhor que é o dono do dinheiro. É o senhor que abre a chavinha lá, ó, e contrata os médicos. Tenha dó, tenha dó. Vira homem, vira homem. E pega aquela IBDS lá e mete o pé na bunda dela. Não vai fazer as coisas funcionar? Põe para funcionar, ué. Senhor presidente, outra coisa que eu gostaria de falar é... Até hoje eu não falei ainda, né? Eu fui a pessoa que pediu a CPI, pedi, inclusive, oito vereadores assinaram comigo o pedido dessa CPI da educação, e eu venho aqui hoje falar. Tem muita coisa acontecendo nas redes sociais a respeito da CPI. Uma delas é falar que a CPI foi criada para prejudicar A, B ou C. A CPI foi assinada pelo vereador Ademir, pelo vereador Josafá, pelo vereador Edson Souza, pelo vereador Israel da Farmácia, pelo vereador José Brás, pela vereadora Lohana, pelo vereador Hilton de Aguiar, pelo vereador Rodson do Zé Milton. São quatro vereadores da base do prefeito. Será que esses quatro vereadores assinaram para prejudicar? Será? Eu tenho certeza que não. A CPI é um instrumento que o legislativo tem para a gente mostrar as coisas que precisam ser mostradas, esclarecer coisas que precisam ser esclarecidas. Aí você acha que a gente, prefeito, o senhor acha que a gente ia criar uma CPI para prejudicar A, B ou C? Faça-me o favor, vai caçar serviço. Agora outra coisa, vai lá para a UPA, o senhor vê como é que está. Agora outra coisa é o seguinte, está falando aí nas redes sociais sobre a prorrogação da CPI. A CPI tem o prazo regimental de 120 dias. Quando ela não consegue fazer todo o trâmite dela em 120 dias, né, aí a gente tem o presidente, que é o Josafá, tem que fazer um novo pedido para prorrogar. Por quê? Porque infelizmente os 120 dias acaba sexta-feira, acabou sexta-feira. Então, para a gente ter a reunião dia 13, que é o dia marcado para a gente fazer a votação dentro da comissão, precisa que seja prorrogada. E a prorrogação é de 60 dias. Não quer dizer que nós vamos ficar mais 60 dias enrolando a CPI. De forma alguma. Eu não comungo com nada de errado. Se tiver coisa errada, vai aparecer. Se tiver coisa certa, vai aparecer. Se a polícia investigar, tiver coisa errada, vai aparecer. Se não tiver, vai aparecer. E aí? Eu quero ver se a CPI, se a polícia der um veredito aqui, com a conclusão de inquérito aqui, falando que a CPI está certa, que houve superfaturamento mesmo, eu quero ver se tem alguém aí que é da tropa de choque, que é capaz de barrar um relatório da CPI, que foi feito com muito custo, com muita transparência. Todas as reuniões foram transmitidas. Não teve uma reunião secreta, nem a reunião dos cinco membros da comissão não estiveram presente e chamar todos o Poder Executivo, a secretária, o procurador dessa casa, o procurador do município, todos estavam presentes. Então, e disso a gente não pode questionar. Existiu um equívoco? Existiu. Mas eu tenho certeza, que a polícia vai mostrar que o superfaturamento ainda é astronômico.
Obrigado, vereador Edmir Silva. Na sequência dos escritos, convido o vereador Wesley Jarbas. E na sequência eu passo a presidência para o vice-presidente Edmir Silva.
Com a palavra o vereador inscrito Wesley Jarbas.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras dessa casa, públicos acompanham pela TV Câmara e outras redes de comunicações. Quero mandar um abraço para o Santinha, que está nos acompanhando agora nessa tarde, nosso pronunciamento. Mandar um abraço também para o Alessandro Ramos de Melo, que usou a tribuna nessa tarde hoje. Foi muito feliz, tem o nosso carinho, tem o nosso apoio. E também o João Melo, que está aqui nos acompanhando nessa tarde hoje. Senhor presidente, falando de UPA, né? Como o próprio Ademir falou aqui, usou a tribuna, que da importância que tem, da seriedade, se tratar de saúde. Né? A UPA, infelizmente, com um médico para atender tamanha demanda, a gente tem que conversar com o secretário tem que, né, tomar suas providências, a população não pode ficar dessa forma que está. E estive hoje na UPA, juntamente com o vereador Israel da farmácia, que faz parte da Comissão de Saúde, juntamente com a vereadora Lohana, e também com o vereador Zé Brás. Acompanhando lá com a Sirlene. Infelizmente, gente, ministro Barroso aí suspendeu por 60 dias, né, uma lei que foi aprovada pela maioria dos nossos deputados, né, uma lei que foi aprovada e sancionada. E a gente aí sabe da importância que tem dessa classe, da enfermagem, mandar um abraço para a Sirlene e para a Vanessa, que estivemos com elas lá nessa parte da manhã hoje, e tem o nosso carinho, tem o nosso apoio, sabemos da importância que é vocês aí para estar atendendo melhor essa população que sempre está procurando a UPA, porque se procura a UPA porque a pessoa precisa de um atendimento. Dando sequência, senhor presidente, quero falar da rua São João del Rei, a qual estou sempre lá acompanhando esse trabalho aí, que a gente vem até cobrando muito do Poder Executivo, para que dê, né, finalidade na rua São João del Rei, a qual foi feita toda uma drenagem e também está finalizando agora a parte de rede de esgoto, a qual a notícia boa, nos próximos dias agora vai ser recapeado aquele trecho, um trecho onde vem causando um transtorno muito grande, região sudoeste aí, onde todos transitam por aquele local, como o bairro Catalão, São José, Bela Vista, Belvedere e outros bairros como o Realengo também, próximo ali ao Clube de Novos Clubes, vai ser feito o recapeamento nos próximos dias. Uma luta que não só eu, como o vereador Edson Souza, vinha lutando e cobrando para que essas melhorias fossem feitas. E agora, gente, já tem a notícia do secretário que nos próximos dias vai fazer o recapeamento. Também quero falar do bairro Floresta, qual estive hoje com o presidente do bairro, Juliano. Tem as imagens também aí, se puder colocar para nós, por favor. Qual foi feito o patrulhamento em todas as vias próximas ali, a rua Cassiano de Alcântara e a rua Professor Aristóteles. O Juliano, que é um presidente do bairro, é um representante que tem ali, um líder comunitário, sempre está nos cobrando, vem no nosso gabinete, através de ofício, através de pedidos nossos, sempre acompanha o nosso trabalho, sabe da importância que tem de melhorias nesse trecho aí do bairro Floresta. E também, outro trecho também que foi feito aí, as melhorias também, na mais conhecida rodovia dos Batista. Tem as imagens também, Dorel, por favor. A qual cobramos o patrulhamento, o cascalhamento nesse trecho. Vários motoristas têm passado nesse local e nos cobrando as dificuldades que tinha de acessibilidade e foi feito todo o patrulhamento para trazer mais segurança para os motoristas que transitam nesse local. Agora falando da 21 de abril, a qual o próprio vereador Neibur tem falado da 21 de abril, foi feito ali, gente, um recapeamento, um serviço muito bem feito e finalidade da pintura estratigráfica. Tem as imagens da pintura, a qual cobrei do Lucas, fosse feita a sinalização para trazer mais segurança para os pedestres e motoristas nesse local, entre os cruzamentos da Rio Grande do Norte, Rua Ceará e Rua Lagoas, só que teve um problema, gente. Devido ao vazamento, a parte de drenagem, a Copasa teve que novamente fazer a perfuração ali nesse trecho. O vereador Ney cobrou aqui com propriedade. A gente está aqui também para cobrar, que é só fazer um asfalto novo. Infelizmente, a Copasa vem e abre. Mas a gente está em cima para que eles possam fazer o mesmo recapeamento que foi feito pela gestão. E a gente está aqui em cima para cobrar. Quando é para cobrar, a gente cobra. Para fiscalizar, a gente está aqui em cima. E quando é para criticar também, a gente está aqui para criticar essa empresa, que infelizmente não presta um bom serviço. Passando aqui outra demanda nossa, o Adote Bem Pública, ali na Avenida Contorno, tem as imagens também, a praça ali, João Prado, como a maioria das pessoas que conhecem ali no bairro Catalão, próximo à região central ali, o Wesley da Doutor Verde, também o Endel, o João Prado, vários moradores aqui, como o Gabriel Burgo também, essa parceria que todos os moradores aí fizeram aí para adotar essa região, a qual, gente, todo mundo que passa naquele local ali sabe a importância que tem de melhorias, e não só essas melhorias também, como as colocações de lâmpadas de LED, que foram trocadas todas as lâmpadas de LED nesse trecho. E para finalizar, quero agradecer novamente ao secretário, que está sempre nos atendendo, o Gustavo. Não poderia, né, de agradecer, como eu tenho aqui falado aqui, quando é para criticar ele, a gente critica, porque a população nos cobra, e a gente está aqui para dar o retorno. São essas minhas palavras, tarde de hoje, paz e bem.
Nós agradecemos o vereador Celera Divinópolis, e o próximo vereador inscrito é o vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, eu cheguei aqui nessa tarde para ter um discurso e vou ter que ter outro. Uma coisa que eu sempre vou ter na minha vida pública é a questão da transparência e da publicidade. Fui chamado agora no gabinete do presidente, onde o Ministério Público recomenda que o prefeito não sancione a lei 055. Que o prefeito não assine. Eu acho que nós deveríamos convidar o Ministério Público para vir aqui nessa casa. Eu queria, senhor presidente, que fizesse um convite para o Ministério Público para vir aqui nessa casa, porque teve uma audiência pública onde teve todos os segmentos, onde os 5 vereadores que não votaram o projeto, 3 não vieram, e 2 não usaram a palavra. Então isso é muito sério. Essa denúncia, moradores do Porto Velho, moradores do centro, moradores do Niterói, do Maria Helena e do Cid Guarani. Nós tínhamos convidado o promotor para vir aqui. Ele tem que falar se tem alguma coisa errada aí. Se o promotor está orientando a não vetar, o que tem de errado? Eu poderia ficar calado e não falar nada. Mas nós temos que saber quem fez a denúncia, se foi uma denúncia anônima, quem fez a denúncia, se foi materializada, qual que é a denúncia, qual que é a denúncia, porque nós estamos fazendo um levantamento. 5 vereadores não votaram. Dos 5 que não votaram, 3 não tiveram aqui. E dos 2 entraram mudo e saíram calado. Agora, nós temos que chamar o Ministério Público aqui, senhor presidente, porque o projeto de lei 055, se tem uma boa normalidade, Ministério Público, tem no 057 também, que é das pessoas ricas, das pessoas poderosas de Divinópolis. Porque o discurso enganativo que foi feito aqui, ele tem que valer para o outro. Ora, será que tem uma quadrilha em Divinópolis? Quem está errado nesse projeto? Então eu acho, e aqui eu faço um apelo ao Ministério Público que veio aqui nessa casa. Ele foi convidado para a audiência pública. O que está atrás disso? Tem algum fato novo? Essa cidade está virando a cidade do ódio. Hoje eu estava vendo aqui, ó, dirigindo ao senhor prefeito, para caçar serviço, tapa na cara, pé naquele lugar. Que isso? Será que aqui é o princípio do poeta maior, não está valendo? Conheci outras palavras e tornei outras mais belas. Será que o senhor prefeito tem que ser atacado nessa forma que foi atacado aqui hoje? Umas palavras que acho que nem em prostíbulo e boteco se usa. O que está acontecendo com Divinópolis? Eu acho, senhor presidente, que o prefeito vai sancionar. O prefeito vai sancionar. Aqui é terreno do Guarani, eu acho que o Ministério Público tinha preocupado com mais coisas. Agora, me assustou uma audiência pública, quase 3 horas de debate, e aqui eu queria encaminhar ao conhecimento do senhor e de todos os vereadores. Ontem, eu protocolei um ofício ao Ministério Público com a cópia da ata. Será que foi uma reação? Será que foi uma reação? Agora, por que que os vereadores que votaram contra não votaram contra o 255? Se o outro... Mas que isso? Quem que é que faz esse trabalho a vez que não é próprio do parlamento? Ó, eu estou chegando à conclusão de uma coisa. E aqui, senhor presidente, eu quero fazer um pedido à senhora vereadora, relatora da CPI. E gostaria de ser atendido pela senhora. Ora, expertise, competência, historicidade, tem uma determinada empresa aqui de nós que apresentou o relatório de um material técnico que foi discussão descritiva na CPI. Eu gostaria, senhora vereadora, que apresentasse quantos bens discriminados que essa empresa vendeu em 2021, 2020, 2019, 2018 e 2017. Porque se essa empresa, ela tem uma competência de vender vários imóveis, vários bens, ou essa empresa só serviu para dar? Conversei com o proprietário, um homem elegante, de fino trato, me tratou muito bem, mas falou que vai dar informação só através de ordem judicial. Agora, CPI, a senhora que é uma aposta da verdade. Está aqui registrado, estou fazendo o pedido da senhora, para que a senhora peça essa empresa aquele determinado produto, quanto foi vendido em 2020, 2019, 2018, 2017. Qual o quantitativo e o valor de cada peça na grande referida? É com tristeza, população de Divinópolis, moradores do Niterói, moradores do Maria Helena, do Porto Velho e do Centro, Ministério Público, fazer uma recomendação. Eu não tomei ciência ainda, estou falando porque o vereador Neiburg posso continuar, presidente? Ele até perde raciocínio, sabe? Perde até raciocínio. A gente vai continuando o raciocínio, parece que é... É isso, vereadora. É para aprender. A senhora já me tirou o direito prerrogativo. Nós vamos ter um debate muito franco aqui, no momento certo. Nós vamos ter um encontro com a verdade, eu e a senhora. Nós vamos ter. Isso é questão de tempo, eu e a senhora, nós vamos ter um debate que vai ser histórico aqui. Eu, senhor, tenho um compromisso marcado. Vai chegar a hora. Eu não sou do tipo de vereador que leia as coisas. Estou estudando. Estou a fundo. Estou como auditor nesse relatório. Eu quero a verdade. Agora, a senhora poderia mandar esse requerimento ainda hoje e com cópia para mim. Pedir nessa determinada empresa o suave que eu acabei de narrar aqui. Senhor presidente, aqui está o relatório que foi encaminhado ao Ministério Público ontem, com cópia. Está aqui, senhor presidente. Foi protocolado ontem para o Ministério Público um relatório que eu fiz junto com toda a audiência pública do projeto EM055. Está aqui. Vou levar o conhecimento, o encaminhamento que o senhor fez, ao procurador do município, e eu acho que o Ministério Público tem um grande papel na sociedade. Eu acho que nós deveríamos, estou fazendo um convite, senhor também, como líder do governo, que o senhor convidasse o chefe do Ministério Público para comparecer nessa casa no mais tardar até sexta-feira, para ele apresentar as dúvidas que eles têm e os conhecimentos. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Edson Souza. Eu gostaria de pedir a Vossa Excelência a cópia da audiência pública para que a gente pudesse responder ao Ministério Público também, da mesma forma que Vossa Excelência pronunciou no uso da tribuna dessa tarde. Não havendo mais vereadores inscritos, passamos para a segunda parte dos trabalhos. Eu solicito do secretário Israel da Farmácia que proceda a leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Projeto de lei complementar EM-004, do dia 13/7/2022. Altera a lei complementar número 007, de 28/12/1991. Código Tributário e Fiscal do Município de Divinópolis. Autor, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria absoluta. Parecer número 307/2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 308/2022. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Pela aprovação.
Palavra, gente. Em discussão, projeto de lei complementar EM-004, que altera a lei complementar 007, de 28/12/1991. Código Tributário e Fiscal do município de Divinópolis. Com a palavra, vereador Hilton de Aguiar.
Senhor presidente, os vereadores estavam aguardando aqui uma emenda ratificativa desse projeto. Gostaria de pedir de 60 dias de sobressamento, senhor presidente, seu projeto.
Em discussão, pedido de sobressamento até 60 presidente. Dias, vereador Hilton de Aguiar. Palavra, vereador Rodrigo Caboge.
Meu caro presidente, vereador Eduardo Pritti Júnior, colegas vereadores, é procedente o pedido do vereador Hilde Aguiar, porque esse projeto do Código Tributário vem onerar os munícipes. E eu estou numa luta lá com o Executivo no sentido de isentar o ITBI do programa Casas Verde e Amarelo. Tenho o compromisso da vice-prefeita, eu levei pessoalmente para ela essa semana meu anteprojeto. Caso chegue aqui uma emenda modificativa, eu peço ao companheiro Hilton de Aguiar que libere o projeto. Então vamos aguardar, porque isso vem num momento difícil, num momento em que a inflação está em dois dígitos, o desemprego aumentando, os empregos formais. Então, não é justo que a Câmara Municipal, através de nós, 17, a gente vote projeto para onerar os munícipes. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Rodrigo Caboja. Fica acatado o pedido de sobressamento até 60 dias do vereador Hilton de Aguiar. Solicito o novo secretário a leitura do próximo projeto.
Mais projetos na ordem do dia.
Passando para a terceira parte dos trabalhos.
Palavra como líder do governo, senhor presidente.
Palavra o líder do governo, Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, aqui está a audiência pública total 255, que foi encaminhada ontem ao senhor promotor, doutor Marcelo Valadares Lopes Rocha Maciel, através do ofício 173. Esse vídeo, eu não vou encaminhar para o senhor não, presidente, porque ele tem aqui. Mas esse documento, eu vou fazer um ofício para tornar um documento formal e mostrando o relatório assinado por mim e por Hilton, por Eduardo e por Wesley, o relatório mediante o projeto de resolução da lei. Então foi encaminhado e também espero que o senhor formalize que o Ministério Público é sempre bem-vindo a essa casa. formaliza ainda hoje um convite para que o Ministério Público possa vir aqui nessa casa debater com todos os vereadores as dúvidas pendentes e, uma vez, Corixon encaminhasse para mim ainda hoje a notificação da orientação do Ministério Público, uma vez que eu não tive acesso ao mesmo. Obrigado.
Minuto de silêncio para Ingrid Costa, a pedido do nosso tribuno Alessandro e os vereadores de Divinópolis. Em nome de Deus, declaro encerrada a 51ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.